Aloha, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca.
Oi, 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 trabalhadores, ouvintes do meu Brasil amado, deusas do amor, formiguinha que não para quieta. Tá me ouvindo, mas tá pensando nos boletos. Aqui é Lívia do Lago Basile e sou a apresentadora e canal número 1 de fofocas astrais, fofocas sobre a terra e babados de bem-estar. Faça o que eu diga, não faça o que eu faço. Brincadeirinha, se você fizer como eu, você terá uma gata, joias e uma pele até que meio hidratada de quem bebe muita água e espirra chá de camomila o dia inteiro na cara. Fica a dica. De resto, tamo na luta, companheira. Assim como você, estou tentando entender o que se passa no planeta e como chegamos até aqui. Sou criadora da joalheria Mama Coca e a cada amuleto ou aliança adquirida, você garante que essa apresentadora compre mais livros. Sim, em 2020, os temas abordados neste podcast eram temas meio que eu já sabia, eu já tinha ali uma referência, já tinha um livro sobre, já tinha um texto sobre, uma fofoca sobre, mas agora a batata assou e tudo que eu quero e venho falar para vocês exige uma pesquisa daquelas que você não acha na internet. Até acha, mas ai, nada como um livrinho, né, companheira? Então, antes o seu conhecimento era semanal e as fofocas viraram quinzenais e agora, quiçá, serão mensais. Você quer que eu venha toda semana falar? Eu venho, mas vai ser para dar a minha opinião sobre as coisas, ou contar como é que foi minha semana, gente, o que eu comi. E não é esse meu foco. O meu foco são pesquisas fundamentadas em fofocas que geram novas fofocas para você, meu amor. Fofocar é tempo de respirar. E hoje, 1º de maio, dia do trabalhador, venho falar sobre ele, o trabalho, o que faz, o que come e, mais importante, quando para. Com todo meu amor, peço a cada um de vocês que me acompanhe então nessa jornada do terráqueo. Não, não, ficaremos bem aqui, não vai ter tapete mágico até o Oriente Médio, isso é tão ano passado, supera. Dessa vez a modernidade chegou e nós vamos de carro ou motor a vapor para o século XVIII. Sim, o ano é 1710 e começa aqui a jornada do trabalhador do jeito que a gente conhece hoje. Se o ser humano não trabalhava até então, mas é claro que trabalhava, viada, enquanto tivermos fome e necessidade de conforto, sem saber suprimir essas carências com o poder da nossa mente, tipo materializar agora um frango assado e uma poltrona gostosa, plim, nós trabalharemos desse jeito até inventarmos uma nova forma de existir e trabalhar. Então, enquanto houverem pessoas que plantam e pessoas que mandam, trabalharemos. Mas então o que acontece em 1910, minha filha? Pois bem, na real ocorre a consolidação de um, ai, vamos chamar de fenômeno, sabe? Chamada Leis dos Cercamentos na Inglaterra, terra da viúva Bebete. No século XII começa uma moda, a moda da ovelha, sabe? Então era tipo assim: temos ovelhas, vamos cercar essas ovelhas e em algumas terras para criar ovelhas. Olha, camponeses, essas terras são cercadas para as ovelhas não fugirem, tá ok? Então, assim, o segunda sem carne não tinha virado moda ainda na Idade Média. E aí os camponeses, eles podiam caçar, coletar, plantar para lá. Aqui só dá lã e leite de ovelha e o inverno nessa ilha é tenso. Então, vamos cultivar este tecido nobre de ovelha, a lã. E aí tinha uma aceitação de que tudo isso era válido, entende? Lá no século XII, a gente já estava amarrando a corda no pescoço e nem sabia. Aceitamos, e quando eu falo nós aceitamos, eu digo isso nossos antepassados, nós como humanidade. Não dá para achar que tem uma coisa coisa separada da outra, que tem uma divisão entre o passado e o presente. É tudo uma coisa só, é tudo consequência. Pois bem, os séculos foram passando e quando chegamos por volta de 1600, a exportação de lã virou um negócio bom para a monarquia da Inglaterra. Ela era a dona da terra, pois nossos antepassados aceitaram que fosse assim. Mal, você corta pela raiz e quando ele não é identificado desde o começo, ele toma conta do jardim. Se a monarquia era dona autoproclamada da terra, logo ela era dona da ovelha, logo dona da lã. Então ela ganhava um bom dinheiro ao vender a sua lã para outros países gelados, cinzas e tristes. Para fazer isso, ela precisava cercar ainda mais a terra. E aí, no século XVIII, ela decide cercar todas as terras. O Pacto Social de Terras Comunais para Uso Geral morreu, junto com a estabilidade do camponês. Então, camponês faz o quê? Movido pela fome, camponês vai para a cidade e camponês encontra emprego na tecelagem da monarquia, onde, por ironia do destino, ele vai processar a mesma lã que deixou ele sem terra. É o famoso dar a outra face e apanhar com luvas de ovelha. E claro, fazia isso por um salário miserável, pois ou era isso ou era a fome. E ninguém gosta de passar fome. Você pode até fazer dieta, mas come cenoura e banana que eu sei. Então, o circo para toda essa transformação estava armado. O feudalismo tinha caído quase que de vez, então não tinha mais aquela sensação de uma falsa estabilidade, né? De morar na terra do senhor feudal. Você até podia morar lá, mas como o sistema feudal estava caindo, você tinha que pagar aluguel. E você não pagava mais esse aluguel à base da troca com pão e massagens. Você tinha que ter dinheiro. Então tudo culminava numa migração massiva para as grandes cidades inglesas, para o camponês poder trabalhar nas tecelagens. E a Inglaterra, sim, torna-se uma grande exportadora de tecido com lucros absurdos, pois a mão de obra dela era barata. Em 1776, o economista Adam Smith publica seu livro controverso A Riqueza das Nações, onde ele ingenuamente fala que todos nós deveríamos ser indivíduos movidos por motivos próprios e nunca coletivos, que uma empregada cozinha pelo seu salário, assim como um general guerreia por ouro, nunca por princípios. Princípios coletivos, no caso, e que a monarquia não tinha nada a ver com isso, não tinha que ficar regulando o tanto de moeda que estava circulando, tinha que deixar o pau comer. E aí essa Bíblia liberal desatualizada do Sr. Smith não leva em questão o grande fato que a empregada só quer dar um peteleco na nuca do patrão folgado porque ele tomou a terra dela e fica lá fumando charuto enquanto ela tá lavando a louça esfregando o chão. Já o patrão maltrata e humilha seus empregados, explorando e obrigando ele a fazer os trabalhos que ele não tá afim, tipo fazer feijão, lavar roupa e tirar a toalha da cama, sabe? Então, Adãozinho, ele era criado no sítio pela avó e corria de meia por aí. Ele era um romântico, desconectado da realidade. E, assim, ele não entende que essas duas classes que ele está descrevendo são antagônicas. O trabalhador e o aristocrata não têm horizonte comum. E aí a classe média chora, né? Porque aí começa a nascer uma série de pessoas que não eram nem elite e nem trabalhador, né, camponês, que é a burguesia. E ela chora, pois ela jamais será elite. E ela reza todo dia para não ser pobre, desprezando o pobre também, ao invés de falar, amigo, deve ser uó ser pobre, né? Imagina, passar fome. Ai, nossa, o que a gente faz para sair dessa e eu não cair nessa? É dura a vida do terráqueo. E aí, no mesmo ano da publicação da Riqueza das Nações, os Estados Unidos se declara independente à Inglaterra e fala: fique com seu chá e seus biscoitos, eu vou fritar hambúrguer e inventar a Coca-Cola. As mudanças sociais começam a acontecer mais rapidamente na Terra nessa época. E aí uma grande insurgência de donos de fábricas, patrões, estudiosos se levantam do outro lado do oceano, na França, inspirados pelos próprios Estados Unidos, e falam: derruba a monarquia, derruba a elite, corta a cabeça do rei e da rainha da França. O trabalhador tá correndo amok, tá desorganizado, ele não sabe porque ele derrubou a monarquia, ele só sabe que ele tá com fome. A burguesia tá dividida entre republicanos e democratas. Os militares não sabem quem apoiar, pois militar só obedece quem paga. Tipo flashback Brasil 2013. A Europa fica em polvorosa, porque ninguém esperava por isso. E aí, a história explica, depois de um golpe, né, no caso um golpe à monarquia, independente se a monarquia estava fazendo um bom trabalho ou não, caso não exista uma resistência organizada, o primeiro tirano tomará o poder para impor crueldade fantasiada de ordem e lei. Então, com vocês, Napoleão, aquele que nem francês era, era italiano, e sei lá por que domina a Europa, sei lá, né, italiano, tá ali no sangue, descendente romano, né, sabem a arte de fazer pizza e dominar outros povos. Enfim, ele, para competir com a Inglaterra, incentiva a produção de tecidos finos na França, e aí começa uma corrida para o desenvolvimento. Então, assim, na virada do século, descobrem um modelo de energia a vapor. Lá para 1800 era moléculas em movimento, cheiro de carvão queimando, maria fumaça, os trabalhadores sem terra agora têm o que fazer. Não precisavam mais chorar pela terra perdida. Eles poderiam construir ferrovias, fábricas e depois trabalhar nessas fábricas, enquanto os herdeiros das terras de ovelhas, o clero e a monarquia, poderiam viver como merece, ociosos e morrendo de medo de ser pobre. Então, é isso, meu terráqueo. De 1820 a 1900, o cenário inglês, principalmente, muda completamente, pois eles foram os que mais se esforçaram para criar miséria para os camponeses, e eles estavam bombando de trabalhadores baratos em regime de 14 horas nas fábricas caóticas. A Europa estava desesperada por mais matéria-prima, mais coisa para queimar, para conseguir fazer a sua produção. Então, vamos para a África. Vamos para a África, lá é o nosso playground. Então, a disputa por esses insumos faz com que a Inglaterra, a França, a Alemanha, que nem Alemanha se chamava, entendeu? E eles vão lá, né, e eles ficam chateados, tipo assim: o que você tá fazendo aqui no Zimbábue? E aí o outro falava assim: Zimbábue nada, que é Rodésia. Rainha Vitória da Inglaterra? Rainha Vitória estava fazendo miséria com a vida do terráqueo. A Europa estava fazendo o que faz melhor: se preparando para uma guerra. Sim, pois desde os romanos a Europa estava ou se preparando ou se recuperando de uma guerra. Winter is always coming. Se você é branco com bigode, toma cerveja em caneca e está vestido de ovelha. Os Estados Unidos olham para essa bagunça e falam: credo, sorte que a gente tem escravo, a gente não tem que lidar com esses insumos mais baratos, a gente não precisa disso. E aí os Estados Unidos do Norte, que tradicionalmente não havia aderido à escravidão, primeiro, porque era muito frio e eles mal tinham colonizado essa área, e segundo, porque eles achavam o país depender da agricultura, e no fundo eles queriam que esses negros trabalhassem barato nas indústrias, e falam: é guerra. E aí, né, preguiça homens, guerra da secessão americana, que é a grande guerra americana, norte liberal versus sul racista tosco. Em 1865, quando o sul perde de vez, a escravidão é abolida e o presidente, que apoiou toda essa tour humanitária, entendeu? Quem faz isso? Quem apoia essa tour? Quem apoia isso é assassinado brutalmente na luz do dia, assim como Kennedy foi assassinado por enfrentar banqueiros e sindicatos, e Marielle por enfrentar a milícia. Então, no fim, fazendeiros, banqueiros e militares têm o mesmo objetivo: trabalhar o mínimo possível. Eles trabalham a mente mais que qualquer um para não precisar trabalhar. A preguiça é tanta e o medo de inchada é tamanho que é mais fácil silenciar quem se opõe do que falar: amigo, eu tenho mãos finas, me deixa deitar na rede e ser um bundão, por favor, eu te faço limonada, planta essa árvore para mim. Enfim, morre assim o presidente que apoiou a guerra da secessão e, inclusive, a abolição da escravidão, Abraham Lincoln. Bom, gente, a Europa estava doida. Estados Unidos estava tentando se industrializar e se recuperar do que estava acontecendo, né, depois dessa guerra. E o dono só queria ficar muito rico, gastando muito pouco, né? Poxa, afinal. E em 1848, Karl Marx escreve sobre tudo isso que ele estava vendo e batiza o que estava acontecendo com estudos chamados de O Capital. E aí, olha a ironia, foi um comunista alemão que deu o nome de capitalismo para o capitalismo. É a primeira vez na história que alguém conseguiu falar e escrever sobre que raios estava acontecendo com a classe mais baixa da pirâmide. E aí ele foi expulso de todos os países que viveu, ele morreu na miséria, ele deixou um legado essencial, graças a Deus, para a gente entender o que e como a revolução industrial, baseada no capital, nos transformou. Em 1886, acontece algo que, enfim, mudaria completamente a jornada do terráqueo. Outro alemão, também Karl, só que Benz, marido de Mercedes, Benz, lá na Alemanha, inventa o carro. E assim, lembrando que nenhuma invenção vem do zero, né? Já tinha a ideia de trem, já tinha a ideia de combustão a vapor, já tinha a ideia de uma vida coletiva e familiar do campo, indo para uma vida mais individual na cidade. O carro, ele foi a resultante óbvia de tudo isso. Então, curiosamente, no mesmo ano, em Paris, os irmãos Lumière fazem a sua primeira apresentação de cinema, querida. Filmes, imagens em movimento, gata, imagina. O filme que eles exibem era um trem vindo na direção da câmera. E aí, quando o telespectador, que nem tinha esse nome ainda, era pessoas apenas, vê esse trem vindo, todo mundo começa a gritar porque ninguém estava entendendo. Meu Deus, o que é aquele trem em movimento vindo na minha direção, amor? Bom, agora temos todas as cartas dadas. Uma revolução industrial, temos insumos africanos, temos carro, temos cinema, temos a receita perfeita para um prenúncio de guerra. Uma característica da indústria americana, assim como da europeia, era tipo assim: tem um pedido de 100 metros de tecido, ou às vezes nem tinha um pedido, às vezes apenas queria produzir 100 metros de tecido. Então era: John, vai lá pegar o insumo. Robert, vai pentear a ovelha. Assim, eu não sei o que, se passa numa tecelagem, mas eu imagino que seja meio que todo mundo fazendo tudo, igual numa fazenda. Tipo, hoje um ordenha o leite. Aí, amanhã, ele espanta os coelhos. Na semana seguinte, a Mary vai colocar um espantalho e, enfim, para uma indústria, esse modelo não dá. Então vem um menino prodígio, filho de dono de fábricas da Nova Jersey, e a vida dele era andar pela fábrica do pai com uma prancheta. E ele achava uó aquela bagunça, e ele não entendia por que, que não conseguiam fazer os pedidos propostos, se entregar o que era proposto. Então esse amigo, ele era obcecado por eficiência, e ele fala assim: pera, e se eu alocar melhor quem é apto para cada tarefa em áreas diferentes? Eu vou organizar o chão da fábrica fábrica em departamentos, pensando em início, meio, fim. Eu vou otimizar a produção. Já sei, eu vou cronometrar para ver quanto tempo cada funcionário demora para fazer um movimento. Toque, né, gente? Tadinho. E aí, ele é vangloriado como pai da administração científica, que era baseada em planilhas e não em... Ah, acho que assim, tá bom. Frederick Taylor era o seu nome, filho de Quakers, a religião que louva a aveia, e ele começa a aperfeiçoar a metodologia baseada em tempos e movimentos. Taylor, ele estabelece uma dança, onde o operário, ao invés de ficar percorrendo pela fábrica toda, ele ficaria... num departamento, ele ficaria apertando parafuso em 3 movimentos de 32 segundos, e aí o Taylor poderia calcular em quantos segundos, em quantos movimentos uma peça era produzida, e aí ele poderia estipular em quanto tempo a fábrica consegue produzir tantos produtos por dia, e aí ele poderia fazer um esforço, porque com esses números ele poderia saber o quanto que ele produz para tentar vender esse tanto que a fábrica produz e ir atrás pedidos. Então, tipo, gente, olha eu aqui, cheio de coisa que você não precisa. Well, thank you, I'll take it. E aí, com essa máxima eficiência, eles poderiam focar em vendas, empurrando para todo mundo produtos que até então estávamos ótimos sem. Em paralelo, na França, Jules-Henri Fayol faz a mesma coisa, mas focado no alto escalão, o escalão gerencial. Ele começa a organizar a ideia do organograma. Então, é tipo assim, ó, tem um presidente, aí abaixo dele tem os diretores, aí cada diretor tem tantos gerentes, esses gerentes respondem ao diretor, esses gerentes têm tantos coordenadores abaixo deles, e aí cada empregado sabe a quem responder. Então, não fica a cultura do cão sem dono ou cão com muito dono e ordens confusas. Então, Terráqueo, se você acha que nós sempre fomos consumistas, capitalistas e produtivistas? Não éramos. Eu não sei como era antes, eu nem sei se era melhor, mas existia uma vida que funcionava antes, assim como existia uma vida que funcionava sem o celular. Mas aí, meu amor, nem Napoleão, nem Marx, nem Rainha Vitória, nem Adam Smith, nem Maria Antonieta, nem Abraham Lincoln, entendeu? Nem essas, todas essas pessoas que eu chamei aqui, que eu convoquei, são as estrelas desse episódio. And now, the main event of the evening, nossa grande estrela, com vocês, Henry Ford. Ford, meu amor, é o grande patrono do trabalhador e é a ele quem devemos esse feriado. E, quiçá, todos os feriados. Até então, feriados eram datas de celebração religiosas do sol, das estrelas, das estações. Com a constante mecanização do homem, feriado vira negócio. Então, Henrique Fordinho, nossa estrela, era engenheiro e amava carros e motores mais do que tudo. Tanto que ele faliu umas 2 empresas, não desistiu e fez a terceira empresa, fundando em 1903 a Ford Motors. Mesmo ano em que Taylor publica o seu primeiro livro sobre a eficiência gerencial. Então, Fordinho vai lá, pega todas essas informações que eu acabei de citar sobre o Taylor, pega todos esses falsos ídolos convocados até aqui e fala: eu vou fazer melhor. E ele faz, dependendo do que a gente vai achar melhor, né? E aí Ford, ele pega os princípios do Taylor e monta a sua fábrica. Ele implementa o tempo e movimento, mas ele queria algo a mais. Ele queria estimular o empregado e não deixar cair o ritmo desses tempos e desses movimentos. Porque eu não sei você, gente, mas eu, se me fala para correr, eu começo empolgadaça. E no final, se não tiver um incentivo, eu esqueço porque eu tô correndo e desacelero. O último quilômetro é todo focado em, tipo assim, eu vou rolar no chão com a minha gata assim que eu chegar em casa, eu vou comer meu café da manhã, minha tapioca com abacate. E aí, com o trabalhador industrial, é mais ou menos igual. A única forma de manter ele motivado na ideia dos tempos e movimentos e produzir um carro em tempo recorde era dinheiro. Então, Ford dobra os salários do trabalhador porque ele pensa: eu quero os melhores, os mais motivados, os insaciáveis. E assim ele choca o mundo em 1914, pagando $5 por dia a seus funcionários e fabrica seus carros em 98 minutos. Ele era tão obcecado por eficiência e numa grande escala de produção que todos os carros eram pretos, pois era a tinta que secava mais rápido. Mas Lívia, como que você dobra o salário dos seus funcionários e ainda tem lucro? Simples, você produz em grandes bateladas, em grandes baciadas, com o menor gasto possível. Você faz cair o custo unitário do seu produto. Você põe água no feijão e faz um panelão de carros. E aí, nesse cenário, ele precisa fazer com que o público compre seus carros. E eles compram. Ele consegue chegar no mercado a um preço tão barato, mas tão barato, que o governo americano precisou construir estradas, porque não tinha onde rodar com tanto carro. Mas como que ele ia convencer o trabalhador que ele também precisava comprar carros? Afinal, a classe trabalhadora é a maior das classes. Então, não tem limite para o tanto que você consegue vender para essa classe. Ford, ele não estava dando seus $5 à toa. Como ele mesmo cita: agora que havíamos criado a produção perfeita, eu precisava do ser humano perfeito. Eu precisava do ser humano do bem, que não bebesse, não usasse drogas e fosse casado, para que não perdesse o tempo se preocupando com os afazeres da casa. E assim, ao chegar em casa, uma refeição nutritiva à base de bacon e spam o aguardasse pela sua amada esposa. Ford, ele lança então uma série de vídeos documentais e intitula esses filmes como filmes educacionais. Então, assim, com essa categoria, ele consegue garantir a distribuição gratuita desses curtas-metragens para eles serem passados antes dos filmes principais. E aí ele consegue espalhar os filmes por toda a América. Nasce, na década de 10, o Super American Man, que usa calça jeans e trabalha sem reclamar, que para comer meio-dia e está sempre limpo e tem um carro, que sonha em ser 100% americano e deixar para trás suas raízes irlandesas, inglesas, galesas e por aí vai. Nesses filmes, o sonho era trabalhar em fábricas. Esse era o sonho vendido: trabalhar em fábricas com o método fordista, onde não haveria judeus e negros na linha de produção. Essa estratégia, digamos, genial, é uma excelente ferramenta de marketing e coloca Ford como um ideal do homo americanos, trabalhador, eficiente, com horas de lazer contadas no relógio. E tem mais. Havia nessa época todas as ferramentas que o homem branco bigodudo precisava para sua dominação total do pobre terráqueo. Havíamos estradas, indústrias, cinema, propriedade privada. O terráqueo estava de curralado, quer dizer, encurralado. Então, até então, a gente tinha uma produção industrial organizada, igual festa de família, né? Aquela coisa meio: a mãe faz tudo, o primo chega bêbado, a tia leva sobremesa e as crianças com seus dedos pequenos correm pelas engrenagens. Pera, enfim. Agora, com a Escola Americana de Administração Científica, que se estabelece na virada do século, a eficiência ganhou roupa nova. Se antes o trabalhador ralava 12, 14 horas por dia, em 1914, Ford reduz a jornada do trabalhador para 8 horas diárias. Ai, que bonzinho! Não, amor! Ele precisava que seu funcionário fosse ao cinema cinema, ver os filmes que ele mesmo produziu. Ele precisava que seus funcionários dessem uma voltinha com o carro que ele mesmo construiu. Afinal, Ford queria suas máquinas nas mãos de todos. Então, isso seria ótimo, né? Reduzir a jornada de trabalho caso não houvessem segundas intenções. Então, ocorre uma ação coordenada entre centros comerciais e industriais, e aí isso se estabelece para garantir que o trabalhador pudesse gastar o seu rico dinheirinho com ele mesmo. Então, Anja, para você ver a arapuca, a cilada, a armadilha, a emboscada, a arteirice, a tocaia, a surpresinha que estava se armando para os nossos corpinhos. Primeiro, nos tiram a terra. O que fizeram na Inglaterra, repetiram no México, repetiram aqui, repete-se enquanto deixamos. Sempre que a cidade precisa de mão de obra barata, ela cerca a terra ou avança ou criminaliza os sem terra, os indígenas. E aí, alguns empregos são oferecidos. Os melhores empregos para quem tem educação, e aí acaba tendo um cargo gerencial, e os piores empregos para quem não sabe ler. E aí é só dar cinema. E aí no cinema você coloca propagandas escondidas, você coloca cinejornais, ou você faz igual Ford, que compra um jornal para poder publicar via um jornal as suas ideias antissemitas. E aí usar a mídia para três fins claros: criar padrões de pessoas, visual e moralmente falando, criar desejos de consumo e entreter, né? Fazendo o terráqueo se distrair por um tempo e esquecer que o pau tá comendo. Sorte, 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 gente, que a gente tem como antídoto a arte, que usa as mesmas ferramentas dos donos de fábrica e tenta nos levar para sentimentos que não conseguimos dar nome, mostrar para a gente outra forma de viver que são possíveis. Mas isso no tempo que podia fazer arte, né? Você entende agora porque censura é negócio lucrativo? Para encerrar a nossa jornada do trabalhador, você deve estar se perguntando: Lívia, o que acontece com Ford? E aí, amor, o que acontece com todos? O que aconteceu com o Egito, com Roma? Todos caem. A superprodução sempre encontra o limite. Sempre, quando tem muita repressão, vai ter a fuga dos escravos ou a queda depois de tanta expansão do império. Ford e o seu sistema Fordista de superprodução, redução de custos, incentivo ao consumo, aumento de salários, gerou um limite onde as pessoas não queriam e não conseguiam mais comprar o que estava sendo produzido com tanta eficiência. Então, um beijo para quem tentou adivinhar e adivinhou o que acontece. Vamos lá, gente. Diquinhas. Tivemos a Primeira Guerra. Estados Unidos vendeu muitas armas feitas com muita eficiência. Estados Unidos estava rica. A guerra acabou. Estados Unidos continuou produzindo, tentando abrir mercado. Oi, Europa, compra coisas. E a Europa, tipo, não posso, tô pobre, tava numa guerra. E aí você adivinhou, neném? A crise de 29, a Grande Depressão. A ideia aqui não é dissecar a crise de 29, mas a fofoca de hoje é quente. Foi Ford, minha filha. Esse gênio mal utilizado foi o grande responsável pela bagunça da superprodução que modelou o mundo. E aí o resto é história. Vem Segunda Guerra, a guerra soberana de todas as guerras. Ford produz carro para nazista, Hitler adora Ford, cita Ford no Mein Kampf, entendeu? Que tal isso de referência bibliográfica? O livro das sombras do nosso bigodudo preferido. E a Ford torna-se uma das várias empresas que colabora para o Holocausto. Assim como a IBM, que fez toda a inteligência para coleta, deportação, organização da mão de obra escrava e extermínio dos judeus. Entendeu? Era computadorizado. E isso foi só para citar alguma das empresas que não se importam com pessoas, e sim consumidores. Risos nervosos. Apenas um grande homem, Ford. Ok? Isso está na dedicatória extraída de Hitler, do livro Minha Luta, escrito por Adolfinho, ele mesmo, para seus seguidores.
Exato.
E aí, a redenção, nossa, pra gente poder tirar um pouco esse peso do peito, começa a acontecer com Toyota, a montadora japonesa que, nos anos 70, manda seus engenheiros visitarem a fábrica da Ford e fala, por que americano produz tanto, né? E aí, se Fayol tinha a perspectiva do gerente, Taylor a perspectiva do operário e Ford a do patrão, a Toyota traz a perspectiva do cliente. A minha pergunta é, quem vai trazer a perspectiva da terra? A Toyota aperfeiçoa o Fordismo com uma produção mais enxuta, maquinários menores, uma redução de estoque absoluta, pois estoque parado, dinheiro parado, né? E para a Toyota, a produção e o departamento de vendas, eles tinham que estar coladinhos, conversando, para as vendas darem o gatilho, pode produzir. Primeiro, era necessário perguntar, tem público? Eles querem comprar? E assim evitar os caminhos da superprodução que vimos em 29, tipo assim, foi horrível, ninguém gosta de depressão, imagina quando é grande, oi. Então, até o Brasil ficou chateado na depressão de 29, porque ninguém queria tomar café, credo, momentos tristes na vida do terráqueo, imagina ele, sem ninguém querendo tomar café. E aí agora, desde 2007, o toyotismo é considerado a grande vertente da administração científica e, possivelmente, a economia compartilhada poderia vir a substituir esse modelo. A economia compartilhada é centrada no produto, é a ideia de dividirmos máquinas de lavar, bicicletas e por aí vai. Só que com a pandemia rolou um nojinho, né? De tocar onde o amigo tocou, a não ser que você está na China, que já deixou a pandemia para trás, tem 1000 anos. A economia compartilhada funciona até certo ponto, mas ela não é tão revolucionária assim como foram Taylor, Fayol, Ford e Toyota. Sim, a gente pode até achar que a economia dos apps, dos códigos, das planilhas, dos robôs, da inteligência artificial pode vir a substituir a produção enxuta quase que sob medida do toyotismo atual. Mas na boa, quando é que a Terra vai estar no centro das preocupações dos administradores científicos? Essa fofoqueira pesquisou e não achou, e eu espero estar desatualizada e alguém falar, ei, Lívia, não seja ridícula, a economia criativa, colaborativa e social vai substituir a economia atual. Mas não. Ainda está para nascer uma economia que coloque a terra e os seus recursos naturais no centro das discussões. E é para isso que eu estou aqui. Não é para responder, é para perguntar. A primeira pergunta é, até quando vamos seguir de olhos fechados, deixando bigodudos nos encurralar? A segunda é, quando vamos reavaliar o modo que consumimos e descartamos as coisas? Sim, pois temos aqui nascendo uma perspectiva Black Mirror, sabe? Aquele seriado esquisitíssimo. Não se engane, é uma série que quer colocar essas ideias nas nossas mentes para facilitar situações menos absurdas. Lembra do poder do cinema? É uma forma de nos amaciar, terráqueo. A gente tem a perspectiva da inteligência artificial e sim, ela é ótima, ela seria ótima, mas não se esqueça que a nuvem não é uma nuvem de verdade, é um prédio com computadores, ar-condicionado, muito gás carbônico sendo emitido. Ela não é imaterial como ela se vende e se propõe a ser. A próxima revolução só pode acontecer com um estado de atenção total ao que acontece ao seu redor, a cada minuto trabalhado, a cada real gasto, a cada direito perdido. A próxima revolução do trabalho exige uma mente alerta, acesa, para que a gente não sucumba ao que nos foi imposto. Então, enquanto a elite, a burguesia, o trabalhador, nós produzirmos degradação na terra, desperdício de minerais e alimentos, enquanto cada um de nós não questionarmos todos os dias que raios estamos arrumando com esse tanto de lixo que estamos produzindo, a próxima revolução precisa ser a ecológica, ou então não haverão mais revoluções. Maria Fumaça, Maria. Esse foi mais um Fofocas Cósmicas. Reflita, obrigada por existir. Se essa mensagem tocar o seu coração, passa essa fofoca pra frente. E agora, uma música pra você levitar.